Os livros, sempre os livros no centro das conversas que Filipa Martins e Rui Couceiro trazem semanalmente à Antena da Renascença. Neste espaço conhecemos o gosto de um grande leitor e ouvimo-lo ler na rádio excertos de um livro que para ele é especial. Seja bem-vindo à Biblioteca de...
A nossa convidada de hoje é neurocientista e conhece o cérebro humano como poucos. No Instituto de Medicina Molecular tenta perceber o que é que acontece quando começamos a perder a memória. Será a palavra escrita amiga da memória? Fica a pergunta. O trabalho da equipa que lidera foi recentemente premiado pela investigação feita sobre a doença de Alzheimer. Hoje recebemos Luísa Lopes. Seja muito bem-vinda.
Bem-vinda, Luísa Lopes, e obrigado por nos receber na sua biblioteca. Olhando à volta, o que é que há por aqui? Apenas livros de ciências ou também lê ficção?
Olá, Filipe. Olá, Rui. Obrigada pelo convite. A ciência leio todos os dias e, portanto, para descontrair não leio ciência nunca. Agora depende, se é nos aeroportos leio livros mais leves, quando estou de férias leio livros mais
densos,
porque obviamente no dia-a-dia os livros que temos de ler no dia-a-dia e os artigos são super densos, então cada frase tem de ser. Mas eu leio desde muito pequenina, e os livros de lazer não são nada científicos. São sobretudo, aliás, o meu escritor favorito é o Oscar Wilde. Conheço a obra toda, gosto de todos. Gosto muito de livros de crítica mordaz, de crítica social. Portanto, gosto muito dessa, gosto muito do Oscar Wilde e vão ver que pelos livros que escolho, esses são de facto os que eu mais admiro e sobretudo os que são escritos de uma forma muito inteligente, de quem conhece as fraquezas e as hipocrisias e com humor. Escolho livros normalmente com humor, não gosto muito de livros muito dramáticos.
Luísa, como já referiste tudo à memória, escrevemos e lemos para não perdermos a memória de alguma forma?
Escrever e ler são duas formas de não perder a memória. Aliás, é uma das coisas que nós dizemos sempre às pessoas à medida que envelhecem também. Por exemplo, quando fazemos listas, não é? Nós agora perdemos o hábito de fazer listas, mas fazer listas e visualizar as listas ajudam
a reter a informação.
E, por acaso, até há um tempo falava, até com o Rui, sobre isso, sobre se é mais importante ler num livro ou ler num ecrã, e que a informação que conseguimos num livro, como temos cronologicamente, não é, uma sequência, ajuda-nos a reter melhor essa sequência. Portanto, essa
do que o scroll down do computador.
Porque, no fundo, estamos a usar mais, nós chamamos informação sensorial. Não é só visual, é tátil, é uma série de coisas que nos ajudam a reter a informação. Eu, por exemplo, tudo o que é importante, imprimo. Não leio no computador.
Já reparámos porque traz aqui algumas folhas. Luísa Lopes, escreve-se muito sobre emoções, canções, poemas, romances. Os livros, aliás, estão cheios de emoções. As emoções influenciam a memória?
Absolutamente. Aliás, as emoções são das coisas que mais influenciam a memória. Nós temos... A memória é reforçada por emoções, seja negativas ou positivas, daí os traumas, não é, quando são negativas. Positivas, há casos muito engraçados de quando, por exemplo, quando as pessoas se lembram de um filme especial porque a companhia que tinham ao lado era especial. E se calhar se fôssemos sozinhos, ao mesmo filme, não nos dizia nada. As emoções do que a avó nos cozinha, por exemplo, e que nos lembramos do cheiro, não é? Tudo isso reforça imenso a emoção. E tanto para um lado, como eu dizia, como para o outro, mas sobretudo as emoções boas, esperemos...
Positivo como para o negativo.
Exatamente, um trauma, não é? Também, obviamente, fica, e às vezes as pessoas até, nesse caso, por vezes até preferem perder essa memória. Mas a emoção é um dos maiores reforços de memória que temos.
Eu confesso que já fiquei a pensar nos rissóis da minha avó.
Sim.
Deixaste-nos a todos com fome agora.
Foi.
Hoje a Luísa traz-nos um autor que já aqui foi sugerido, e bem, várias vezes, aos ouvintes da Renascença, e é um livro que nos mostra outra forma de sermos lembrados, neste caso a imortalidade. Que autor é este e que livro escolheu, Luísa?
Eu escolhi As Intermitências da Morte, do José Saramago.
O nosso Nobel.
O nosso Nobel. Eu gosto muito dos livros que são um bocadinho o absurdo. Ou seja, nós fazemos isso em ciência também, que é, vamos provar uma hipótese pelo absurdo. O ensaio sobre a cegueira é o que é dele o mais famoso por fazer isso, mas como eu disse, é um bocadinho mais pesado. Eu acho este das intermitências da morte muito mais bem-humorado, portanto, não é tão intenso, não é tão dramático, mas é muito engraçado porque é a própria morte a pôr-se em causa. A morte deixa de funcionar e é um país inteiro que tem que lidar com isso. E, ao mesmo tempo, também é uma introspeção da própria morte, que é muito interessante, sobre porque é que ela não funciona e as angústias. Portanto, a morte a encarar as suas próprias angústias. Eu acho que é um livro delicioso e eu gostei muito de ler. É um dos meus favoritos desta fase dele, não é? Porque temos a primeira fase, Memorial do Convento, etc. Depois temos esta segunda, mais destes absurdos, não é? E eu gostei muito deste livro.
Este livro começa com uma frase marcante, estávamos aqui a brincar com ela em off, no dia seguinte ninguém morreu. É uma frase que propositadamente revela muito sobre aquilo que se vai passar, mas o interesse do leitor não se perde apesar disso. Porquê, Luísa?
Para mim, obviamente que isto é uma opinião muito pessoal, naturalmente. Não se perde porque há várias facetas do livro, portanto o livro vai se desenrolando, não é? E tem várias, no fundo é contado por várias primeiras pessoas. E tem episódios muito engraçados. Começa com as pessoas, como é que lidam com isso nas famílias. Depois começa como é que, por exemplo, os negócios são afetados por isso, não é? Os negócios das funerárias que deixam de fazer negócio. Muito curiosamente, começam, por exemplo, a fazer funerais para os animais e começam a ganhar dinheiro com a fazer funerais para os animais. Depois tem essa, como eu já referi, a introspeção da própria morte, como é que a morte lida com isto e que fica perplexa por não conseguir funcionar. E eu acho que do princípio ao fim, e como tem várias facetas e pega em várias facetas da sociedade, nunca aborrece. Portanto, nós sabemos o que vai acontecer, mas não sabemos como é que a sociedade lida com isso. E, mais uma vez, isto é o Saramago no seu melhor, não é?
Que é... Já elencou alguns destes temas. Na verdade, Saramago nunca deixou de trazer à discussão temas prementes. Neste livro, aborda a questão da eutanásia. Foi também esta questão que fez com que, enquanto cientista, trouxesse este livro à nossa biblioteca.
Honestamente, não tanto. A reflexão que ele faz sobre a eutanásia, não é? E um bocadinho, mais uma vez, a hipocrisia da sociedade. E para quem ainda não leu, deveriam ler esta... que as famílias, obviamente, os doentes não morrem e, portanto, arranjam uma forma muito curiosa que é em Espanha morre-se. E então podem levar os seus entes queridos a passar a fronteira, que depois começa a ser crime.
É uma exportação de doentes.
É uma exportação de doentes, começa a ser crime. Portanto, a sociedade tem que lidar não só com isto, como as autoridades lidar com este fenómeno. E obviamente que mostra o poder, a importância da morte, que é uma coisa que se calhar nunca pensámos. Qual é a importância da morte na sociedade, não é? Nós pensamos muito na importância da vida. E eu digo isto, a importância da morte, no seu sentido mais... extremo, não é? Quão importante é a morte para renovar a sociedade? E eu acho que isso também é uma reflexão importante.
E para dar sentido à própria vida de cada um, não é?
Já florou aqui aquilo de que gosta em José Saramago, mas há certamente sempre quem possa estar do outro lado a ouvir-nos e que nunca tenha lido José Saramago. Luísa Lopes, o que é que Saramago tem que os outros não têm? O que é que o distingue enquanto escritor?
Eu acho que muita gente e as pessoas por vezes lidam mal com a escrita, não é? Com a forma da narrativa, porque é muito corrida, sem vírgulas, não é? Ou quase sem vírgulas, com frases longas. Mas eu acho que se passarmos essa forma, digamos, conseguimos descobrir a beleza e, como eu dizia, eu acho que o Saramago é um visionário. Eu não é tanto a sua forma de escrever, mas é a forma que ele olha a sociedade. E esse, para mim, é o grande tesouro. Há vários livros dele, eu penso que li quase todos, são todos sobre o paradoxo da riqueza que nós somos e das fraquezas que temos. E, portanto, porque é que nós reduzindo ao básico somos como animais e nos comportamos como animais, quando a humanidade tem os valores enaltecidos, a cultura, e ele consegue muito bem fazer esta crítica da hipocrisia também da sociedade, que eu acho, para mim é importante, como eu disse, eu admiro os escritores que sabem de uma forma inteligente brincar com as fraquezas da sociedade. Eu acho que ele era muito observador disto, e por isso é que para mim é o que me faz, é o que me impele a ler o Saramago.
Luísa Lopes, convido-a então a ler um primeiro excerto deste As Intermitências da Morte, de José Saramago.
Então eu escolhi aqui, para contextualizar, eu já disse que a morte perdeu a sua capacidade de fazer morrer e, portanto, ela tem que lidar com isto. E este é um dos certos em que ela começou a perceber que as pessoas não morriam. Sentou-se à mesa e começou a consultar diante para trás as listas mortuárias dos últimos 8 dias. Logo na primeira relação de nomes, a de ontem, e ao contrário do que se esperava, viu que não constava a de violoncelista. Continuou a folhear uma, outra, mais outra ainda, e só na 8ª lista, enfim, o foi encontrar. Erradamente, havia pensado que o nome deveria estar na lista de ontem, e agora via-se perante o escândalo inaudito de que alguém que já deveria estar morto há 2 dias continuava vivo. E isso não era o principal. O diabo do violoncelista, que desde que tinha nascido estava assinalado para morrer novo, com apenas 49 primaveras, acabara de prefazer descaradamente os 50, desacreditando assim o destino, a fatalidade, a sorte, o horóscopo, o fado e todas as demais potências que dedicam a contrariar por todos os meios dignos e indignos a nossa humaníssima vontade de viver. Era realmente um descrédito total. E agora, como vou eu retificar um desvio que não podia ter sucedido? Se um caso assim não tem precedentes, se nada semelhante está previsto nos regulamentos, perguntava-se a morte, sobretudo, porque era com 49 anos que ele deveria ter morrido, e não com os 50 que já tem.
A Luísa há pouco fez a referência, é uma ideia que eu queria explorar um pouco melhor. Os romances de Saramago partem sempre de acontecimentos improváveis, pelo menos os desta fase. A cientista Luísa Lopes, uma mulher de desafios, sente-se atraída pelo que é improvável, mas que pode acontecer?
Eu acho que me sinto atraída por nós sermos levados ao limite, digamos, e saber o que é que acontece com isso. E eu, como dizia, na ciência nós também fazemos um bocadinho, exploramos as hipóteses absurdas para provar as que são reais. E se calhar, talvez, não sei se talvez seja essa a atração, mas gosto muito de distopias, portanto, livros que levam isto ao absurdo, não é? E há outros muito famosos, eu li o Admirável Mundo Novo, do Huxley, e o George Orwell, e esse, todos eles me atraem. Portanto, gosto muito desta ideia de vamos ser levados ao limite e o que é que acontece enquanto seres humanos. Se calhar, não sei se é uma faceta de cientista ou não.
E pegando exatamente nessa questão, o que é que acontece? O que é que aconteceria se, como sugere o livro, recebêssemos uma carta da morte com uma semana de antecedência a rescindir este contrato temporário que temos com o que chamamos vida? Teríamos de fazer as pazes com a memória?
Não sei, é uma questão interessante. Não sei, eu acho que cada um de nós provavelmente lidaria de forma diferente, mas eu acho, gosto sempre de saber. Eu acho muito interessante saber o que é que as pessoas pensam sobre isto, cada um de nós. Eu acho que provavelmente cada pessoa lidaria de forma diferente.
Então vamos deixar esta questão em aberto para os nossos ouvintes pensarem.
Terminamos com uma última leitura da biblioteca da neurocientista Luísa Lopes. Obrigado mais uma vez por partilhar estes minutos connosco. Luísa Lopes trouxe-nos As Intermitências da Morte, de José Saramago, disponível nas livrarias numa edição da Porto Editora. Estamos de volta para a semana. Volte também e até lá encontre-nos em rr.sapo.pt ou em podcast.
Porque na biblioteca de Levamos a Sério ditados, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Via-se que a pobre morte estava perplexa, desconcertada, que pouco lhe faltava para começar a dar com a cabeça nas paredes de pura aflição. Em tantos milhares de séculos de contínua atividade, nunca havia tido uma falha operacional. E agora, precisamente quando tinha introduzido algo de novo na relação clássica dos mortais com a sua autêntica e única causa mortis, eis que a sua reputação, tão trabalhosamente conquistada, acabava de sofrer o mais duro dos golpes. Que fazer? Perguntou. Imaginemos que o facto de ele não ter morrido quando devia o colocou fora da minha alçada. Como vou eu descalçar esta bota? Olhou a gadanha, companheira de tantas aventuras e massacres, mas ela fez-se desentendida, nunca respondia, e agora toda ausente como se tivesse enjoado do mundo. Descansava a lâmina desgastada e ferrugenta contra a parede branca. Foi então que a morte deu à luz a sua grande ideia. Costuma dizer-se que não há uma sem duas, nem duas sem três, e que às três é de vez porque foi a conta que Deus fez. Vejamos se realmente é como dizem. Fiz o gesto de despedida com a mão direita e a carta duas vezes devolvida tornou a desaparecer. Nem dois minutos andou por fora. Ali estava, no mesmo lugar que antes. O carteiro não a metera debaixo da porta. Não tocara a campainha. Mas ela ali estava.